SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lamperti e começa agora o SECOM Entrevista. Hoje, nós conversamos com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Valtric, para conhecer um pouco mais sobre as ações do órgão de controle. A CGE é responsável por importantes iniciativas de avaliação de gastos e políticas públicas, fomento da transparência na gestão, incentivo à participação social e, principalmente, combate à corrupção. Nesta conversa, vamos aprofundar esses e outros assuntos.
Controlar, avaliar gastos e políticas públicas, prestar consultoria, né, no gerenciamento de riscos, controle e governança, combate à corrupção, que o governador Jorginho fala muito e preza muito, fomentar a transparência e promover a participação social. Em termos gerais, essas são atribuições da Controladoria Geral do Estado. O senhor assumiu o cargo em agosto deste ano, aqui da CGE. Gostaria de saber quais são os desafios, quais foram as determinações do governador Jorginho Melo e como é que é o trabalho, está sendo o trabalho à frente aqui da CGE.
Bom, inicialmente, agradecer aí a oportunidade que a SECOM nos dá ao nos entrevistar e podermos, com isso, levar um pouco de informação e mostrar um pouco mais do que é a CGE. Como você disse, realmente assumi no dia 1º de agosto, foi a minha nomeação, então são poucos mais de 2 meses, né, aí. E neste período, o suporte básico pode partir de uma palavra, que se nós definirmos CGE por uma palavra, eu utilizo integridade. Porque a integridade em si, numa tradução bem simplificada, ela traz a ideia de todo. E todo no sentido de todo o bom, né? Todo o bem. E aí essa é a essência. Dentro dos pedidos do governador, certamente, a questão do combate à corrupção é um dos que mais merece destaque. Mas também houve o pedido de fazer uma CGE mais aproximada dos órgãos, das secretarias, dos próprios municípios e da população como um todo. E nesse contexto, nós estamos, então, sempre trabalhando com uma ideia de levar muito mais capacitação e orientação e menos notificação. Ou seja, a ideia de nós podermos agir antes mesmo da irregularidade. Porque quando você trabalha com a capacitação, com a educação, você evita irregularidades. Quando você evita a irregularidade, nem chega próximo da ilegalidade. E se houver a irregularidade e você agir nela, você também vai evitar diversas ilegalidades. Porque o problema é que depois que você entra na ilegalidade, aí sim você tem que agir conforme a lei. E aí é um dos casos justamente do combate à corrupção. Ou seja, não deixar que nada de errado aconteça. Dentro desse início aí de trabalhos que estamos realizando desde que assumi a CGE, nós conseguimos algumas realizações muito importantes, como a homologação do concurso público que ocorreu em 2023, então já vinha há 1 ano e meio aproximadamente aí sem a homologação, e agora o concurso homologado abre a possibilidade de chamarmos os aprovados. Além disso, também conseguimos em paralelo a aprovação para iniciar os trabalhos de elaboração da minuta da lei orgânica, que é a lei que vai realmente reger os passos da CGE daqui para frente. Temos também o CGE Conecta, que é um programa que nós estamos lançando com a ideia de fazer com que a CGE vá até os órgãos e atue de maneira específica, direcionada, justamente em cima dos problemas individuais que cada um tem. Então, nossos auditores vão até os órgãos, fazem uma conversa inicial, identificam problemas que eles têm, dificuldades, necessidades. Daí trazem isso para a CGE, aqui internamente nós fazemos uma análise e aí nós vamos direcionar auditores especialistas para cada caso e esses auditores retornam aos órgãos aí sim para fazer uma atuação específica.
Em relação a isso, a CGE indo, aumenta também a prevenção já de casos de alguma irregularidade ou até de corrupção, mas também para já o órgão já saber como é que é feito de forma correta cada ação. Seria essa a ideia também de prevenção?
A ideia é exatamente essa. Porque eu sempre costumo dizer que nós temos irregularidade e ilegalidade. Quando você atua antes da irregularidade, você consegue evitar que ela aconteça e aí ela nunca será uma ilegalidade. E quando nós vamos com o CG Conecta literalmente para dentro dos órgãos e das secretarias, nós conseguimos esclarecer muitas situações de dúvidas. Às vezes chega aqui para nós, por exemplo, numa licitação, uma irregularidade no edital que a gente vai verificar e acaba descobrindo que foi por uma falha de conhecimento e não por má fé. Então, se a gente vai lá e orienta, essa falha deixa de acontecer.
Perfeito, controlador. O senhor estava falando na questão da integridade e da honestidade. E nesse sentido, a CGE tem um programa bastante interessante, que é o Prêmio Honestidade nas Escolas, que está em andamento, né, na mais uma edição, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. E esse prêmio é um concurso de desenhos para alunos ali do primeiro ao quinto ano das escolas estaduais. Tiveram algumas novidades nesta edição, gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são, por favor, e também qual é a importância desse prêmio, justamente para já trazer esses conceitos, né, de ética, de cidadania, de honestidade para essa nova geração.
O nosso prêmio Honestidade nas Escolas, ele busca implantar nas crianças uma cultura de integridade e ética. Porque se você consegue repassar isso para as crianças, você vai estar formando adultos que serão cidadãos muito melhores no futuro. Além do que, quando você leva isso para as crianças, você tem a exteriorização, porque a criança leva isso da escola para sua casa, transmite para seus pais, seus coleguinhas, seus parentes, seus vizinhos, e aí sim, então, há uma expansão, uma irradiação dessa ideia do bem. Neste ano, na sexta edição, o nosso tema é Guardiões do Nosso Espaço. E a ideia é justamente fazer com que as crianças cuidem dos espaços escolares, onde elas passam boa parte do seu dia. E aí, com isso, então, nós teremos as escolas muito mais bem cuidadas. Eles não simplesmente deixem de estragar, mas como evitem também que outros façam isso. A ideia é essa. São alunos do primeiro ao quinto ano. Neste ano, a novidade é que nós vamos premiar 72 alunos, quantidade bem maior do que nas edições anteriores, e ainda também atingindo cerca de metade do universo escolar de Santa Catarina. Como são mais de 1.000 escolas, então nós estamos falando em mais de 500 escolas aí. A premiação será em novembro e elas vão fazer desenhos, então, dentro desse contexto de guardiões do nosso espaço, o que pode ser feito para cuidar do espaço. Esses desenhos serão avaliados e daí os melhores premiados.
Falando agora de estado de governo, tem o programa Integridade e Compliance, aqui tocado pela CGE, que inclusive já recebeu algum reconhecimento nacional. Mas para quem está nos ouvindo, para quem nos escuta, que não conhece bem o que é Integridade e Compliance, o que é Integridade e Compliance, por favor, e como é que isso afeta, isso impacta lá na vida do cidadão na ponta?
Vamos fazer uma tradução aí, não muito literal, mas sem tecnicismo, para que possam realmente entender a ideia de integridade e compliance. Como eu disse há pouco, integridade é a ideia de todo. Então, quando se fala que uma pessoa é íntegra, você está dizendo que ela é uma pessoa completa, ela é uma pessoa que ela é totalmente, vamos dizer assim, para o bem, é uma pessoa boa e tudo mais, né? De uma maneira bem simplificada, não é apenas isso, lógico. Já o compliance é a ideia de conformidade. Quando se fala em conformidade, você pode fazer a ideia de conformidade com a integridade, com o íntegro, ou seja, ser conforme o todo. Ou ainda a questão da conformidade com legislação, normas e tudo mais. Então, quando você fala em integridade e compliance, você está falando disso, de você levar o que é correto e ajustar ao que deve ser feito e que já está determinado pelas normativas. De uma maneira simplificada, a ideia, né, de integridade e compliance é essa. Mas isso daí, ele vai ao encontro de você criar boas práticas de governança para que os gestores possam aplicar isso dentro dos seus órgãos, das suas secretarias e tudo mais. E aí você automaticamente já leva também a questão do combate à corrupção, né, que é algo muito importante e que dentro do PIC, Programa de Integridade e Compliance, é algo que a gente destaca muito, né, a questão do combate à corrupção. E também buscamos, por intermédio de treinamentos, reduzir, mitigar os riscos. Porque quando você faz uma análise de riscos e passa a agir no sentido de tentar evitar que eles aconteçam, isso vai auxiliar a todo o conjunto de servidores, de colaboradores que estão lá, né? Então a ideia é essa. Esse programa, ele foi colocado, vamos assim dizer, dentro de um formato normal de capacitação, onde nós chamamos os servidores e nós apresentamos isso num anfiteatro, num teatro, né? E daí ali são dadas orientações, é feito espaço para perguntas, um bate-papo, e essa é a ideia. E esse programa também traz consigo a ideia de código de ética, de código de conduta e assim por diante.
Perfeito, controlador. Justamente nesse gancho do código de ética e de conduta dos servidores, existe uma preocupação bastante grande, né, nesse programa de integridade e compliance em relação à prevenção de abusos, né, seja abuso moral, até mesmo abuso sexual, nesse ambiente de trabalho do Estado. Como é que está sendo trabalhado esse assunto especificamente com os servidores dentro do governo do Estado?
Nós estamos agora em vias de aprovar o Código de Ética do Estado de Santa Catarina, algo que a CGE já vem trabalhando há algum tempo, e com a minha entrada e a proximidade junto ao governador Jorginho Melo, levei, entreguei em mãos pessoalmente para ele, e agora nós vamos partir para o próximo passo, que é justamente fazer a edição dele oficial, né, publicação oficial dele. O Código de Ética, ele é um código geral para todo o estado de Santa Catarina. Já o código de conduta, ele é, vamos dizer assim, algo que está abaixo do código de ética, internalizado em cada órgão, em cada secretaria, até porque no código de conduta, a ideia de você mostrar o que pode e o que não pode ser feito, ela é relativa, porque você não pode colocar um código de conduta único para o mesmo colaborador que está num porto, como São Francisco, em Bituba, ou que está na Celesc, ou que está na Secretaria de Educação. Então, os códigos de conduta, eles trazem as particularidades de cada caso. E o código de ética, esse é a normativa geral para todo o estado de Santa Catarina. Nesse contexto, nós temos uma preocupação muito grande com a questão do assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Temos campanhas nesse sentido, inclusive dentro do próprio PIC, Programa de Integridade e Compliance, também se desenvolveu esse assunto, ou esses conteúdos, até melhor falando. E ali nós fizemos divulgação por meio de redes sociais, cartilhas, cartazes, vídeos, justamente mostrando o que é assédio moral, o que não é, o que é assédio sexual, o que não é, e orientando e fazendo com que todos tenham um maior conhecimento e possam lidar melhor com as situações no dia a dia.
Agora vamos falar de inovação. É um pilar que o governador Jorginho Melo sempre cita muito e pede a todo o seu secretariado, enfim, seu primeiro escalão. Na CGE, por exemplo, são usadas ferramentas inovadoras, principalmente para o controle e acompanhamento dos gastos públicos, uma das grandes funções daqui da controladoria. Como é que funciona essa ferramenta e que resultados, que já dá para destacar, que foram alcançados?
A tecnologia da informação e a inteligência artificial, elas são fundamentais em qualquer segmento hoje em dia. A verdade é essa. No nosso caso, elas são muito mais fundamentais ainda quando nós falamos de auditoria. Nós desenvolvemos algumas ferramentas justamente para que auxiliem nossos auditores a detectar com uma maior facilidade possibilidades de fraudes, de erros, de conluio e assim por diante. Então, temos sim ferramentas tecnológicas. Por exemplo, uma ferramenta que ela é o COPAS, ela é utilizada para percorrer, vamos assim dizer, editais de licitações e identificar falhas dentro desses editais. E aí, quando eu digo falhas, pode ser erros pura e simplesmente, podem ser direcionamentos e situações como essas. E depois nós temos também a questão posterior, após realizada uma licitação, o controle para que sejam contratadas empresas idôneas e que a gente evite aí cartéis e tudo mais. A questão toda que envolve as irregularidades, ilegalidades e a corrupção. Além disso, também nós temos diversas parcerias, termos de cooperação técnica com a CGU, né, com tribunais de conta, com CGEs de outros estados, com Polícia Civil. E aí a gente, pelo compartilhamento de informações, consegue também fazer levantamentos muito mais precisos que vão nos dar resultados nas nossas análises de auditoria muito mais efetivos.
Hoje nós conversamos com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Valtric. Controlador, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade que a SECOM nos traz aí e estamos sempre à disposição.
Para o SECOM Entrevista, Marcos Lamperti.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.